Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, hein, senhoras e senhores? 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Está no ar o início da nossa programação da TV Notícias Agrícolas e também o Bom Dia Agronegócio. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo pelo nosso portal noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, o Noticias Agrícolas Oficial. Então, juntos vamos construindo a nossa manhã. Tem informações importantes que chegaram, inclusive, ontem no final do dia e podem mudar o cenário do mercado. Aliás, já começam a mudar. Nós vamos falar sobre essas informações todas aqui e a sua participação é muito importante. Vá trazendo de onde você nos acompanha, de onde você fala e ouve o Bom Dia Agronegócio, traga suas condições climáticas, traga a situação que você está vivendo por aí, enfim, todas as informações que sejam pertinentes e que você queira compartilhar conosco. E compartilhe também o próprio Bom Dia Agronegócio, que ele é importante para que mais pessoas sejam impactadas pelas nossas informações e vão sempre tomando decisões cada vez melhores. Então, senhoras e senhores, está começando o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos direto à checagem dos preços, porque na Bolsa de Chicago hoje, destaque, eu vou até começar pelos derivados de soja, porque nós temos aqui uma baixa expressiva para o farelo, 2,4% agora de queda, US$ 307,90 por tonelada curta. O óleo cai também, 0,9% de baixa, US$ 44,65 por libra, é o destaque dessa sexta-feira, de hoje, o complexo soja, depois do que aconteceu ontem na Argentina com o governo baixando as retenções, os direitos de exportação que são pagos pelos produtores. Vamos já detalhar essa situação, mas isso mexeu forte com o mercado, principalmente de farelo. Assim, a soja em grão tem 1,2% de queda, US$ 10,52 por bushel. Milho, US$ 4,85, 0,7%. Também de baixa. O trigo também cede, 0,8% de recuo, US$ 5,49 por bushel. Aliás, coloque aí na sua agenda que ao meio-dia, na nossa TV Notícias Agrícolas, tem o mercado do trigo para você aqui com representante da Stonex. Então vamos também entender como foi essa semana para o mercado do trigo, que esteve bastante volátil e pressionado. Ainda nas bolsas internacionais, agora para Nova York, nós vamos checar as soft commodities. O café recuando um pouquinho, realizando lucros depois das altas de ontem, 0,3% de baixa, são US$ 3,43, mais 8 por libra peso. O açúcar, 19 centes mais 6 e 2% de alta. O mercado do açúcar vai aí numa trajetória importante de recuperação, tomara que se sustente. O algodão, 0,9% de ganho, 68 centes mais 10 por libra peso. O petróleo, este também indicando um dia positivo para o Brent, para o WTI, e baixas de 0,5% de 0,5% para ambos. WTI, US$ 75 por barril, o Brent, US$ 78,69. O gás natural, 2,6% de queda. O ouro subindo 0,6%, a prata 1,8% de alta e o cobre 0,8% de avanço na manhã desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Vamos checar também o dólar index, como é que ele está se comportando hoje. Também semana intensa e volátil para o dólar, de uma forma geral. O índice dólar, 0,5% de queda, 107 pontos mais 355. Perdeu 109, perdeu 108 e está ali lutando para se sustentar nos 107 pontos. Ontem no Brasil tivemos mais um dia de dólar em baixa, 0,3% de queda o dólar comercial. Fechou o dia ontem com R$ 5,93. Essa movimentação do dólar também precisa ser considerada para o mercado de soja, dada a nossa competitividade, enfim. Então, isso ajudou, inclusive, ontem os preços a subirem. Não vale só para a soja, né? Mas o café, por exemplo, parte dessas altas do café, elas passam também por esse ganho, ou melhor, por essa baixa do dólar frente ao real. Quanto mais alto está o dólar frente à moeda brasileira, mais competitivo ficam os nossos produtos. E por isso essa movimentação é tão importante. 8 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, começamos. Aliás, eu quero já agradecer aqui os comentários que estamos recebendo. Tragam os seus comentários, como, por exemplo, a Aline Ferreira, que fala conosco de Sorriso, no Mato Grosso. Bom dia. Bom dia para o seu Oswaldo Fraga, de Rolim de Moura, Rondônia. Hoje um sol maravilhoso. Que bom. Seu Oswaldo, vamos dar sequência. O Alan Júnior nos ouve de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e o Gerson Silva, de Mirante do Paranapanema, em São Paulo. A dona Eliana, bom dia também. Lilian Henke, de Panambi, no Rio Grande do Sul. É assim que a gente gosta. Bom dia, agronegócio, em todos os quatro cantos do Brasil. Aí sim, continuem mandando aqui os seus comentários e a participação de vocês. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito pela nossa audiência também. Bom, vamos às principais notícias dessa sexta-feira. A gente começa naturalmente com essa informação quentíssima que chegou da Argentina no final do dia de ontem, mas que ainda precisa ser repercutida. O governo reduziu as retenções, reduziu aquela taxação das exportações até junho e eliminou definitivamente as taxas para as chamadas economias regionais. Vejam só, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, anunciou nesta quinta-feira a redução das retenções para o setor rural e a eliminação permanente das taxas para as economias regionais. A medida será oficializada nos próximos dias com a sua publicação no Diário Oficial. Abre aspas para Adorni, em entrevista coletiva com Luiz Caputo, ministro da Economia, onde ali eles não responderam perguntas, apenas trouxeram as informações. Como resultado da consolidação do superávit financeiro, graças ao rigoroso plano econômico e aos esforços dos argentinos, o governo nacional decidiu reduzir as retenções ao campo. Serão reduzidas as alíquotas para as principais culturas e primeiras transformações. E as retenções para as economias regionais serão eliminadas definitivamente. Por sua vez, Caputo deu detalhes dessa medida. Estamos baixando temporariamente as retenções nas principais culturas. Isso quer dizer soja, óleo de soja, farelo de soja, trigo, cevada, sorgo, milho e girassol. Isso será de segunda-feira, então vale a partir dessa segunda-feira, dia 25, 26, 27 de janeiro, e vai até o final de junho. Ao justificar essa medida, ele afirmou ainda considerar o contexto de baixos preços internacionais das commodities e a seca que afeta a Argentina e, mais uma vez, tira a produtividade dos campos e pressiona a margem dos produtores argentinos como justificativas boas o bastante diante também desse superávit, tudo combinado para que pudesse haver, portanto, essa diminuição das retenções. Ele diz ainda: gostaria muito de poder trazer a notícia da eliminação e permanente das retenções, mas isso implicaria ter um excedente equivalente a 8 bilhões de dólares que não temos hoje, porque a arrecadação, né, com as retenções, ela é bilionária para o governo argentino. Ontem eu falei sobre isso numa rápida live que eu fiz no meu perfil no Instagram. Então é preciso de volta, e eu falei aqui também ontem no Bom Dia Agronegócio, trazer de volta para os trilhos a economia da Argentina para que Javier Milei possa cumprir esta promessa de campanha. Ele, quando fez um ano de governo, ele estava na Confederação Rural Argentina e deu mais detalhes sobre isso. Ele falou: eu não esqueci dessa situação, eu estou trabalhando para isso e vamos trazer essa notícia o quão logo seja possível. Então, há de fato, tal qual acontece no Brasil, na Argentina, a galinha dos ovos de ouro é o agronegócio. A vocação da Argentina, ela para agronegócio, ela é tão forte quanto aqui no Brasil. Agora, o que fez com o agronegócio os últimos governos, em especial os governos kirchneristas, é uma loucura. É uma loucura. Eles faliram o agronegócio argentino. Então, a retomada, ela é realmente bastante dura. Enquanto isso estava acontecendo, Javier Milei estava reunido com também, ou melhor, o ministro da Economia estava reunido também com representantes do FMI, né, principalmente para trazer ali um empréstimo de 11 bilhões de dólares para a Argentina, tendo inclusive Javier Milei agora sim sido elogiado mais uma vez pela chefe do FMI, a senhora Cristalina Georgieva, que mais de uma vez já falou sobre a atuação de Javier Milei para justamente colocar a economia argentina de volta aos trilhos. Então isso é muito sério. Para a gente trazer rapidamente como é que ficaram as mudanças. Para a soja, as retenções que eram de 33% passaram para 26%. Para os derivados, de 31% para 24,5%. No caso do trigo, elas caem de 12% para 9,5%. Cevada, sorgo e milho caem também de 12% para 9,5%. No girassol, de 7% para 5,5%. Lembrando que o girassol para os argentinos é uma cultura muito importante. Ela tem um peso econômico e financeiro para o produtor que é fundamental. Então essas mudanças, elas são significativas. Essa notícia, que é do Clarim, jornal Clarim, um dos maiores jornais ali ao lado do La Nación na Argentina, está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Você pode entender os detalhes e claro que nós vamos repercutir essa situação ao longo do dia. Segunda manchete desta manhã de sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, agora 8 horas e 11 minutos. É a reação imediata do mercado. Então, hoje, no complexo soja, o destaque se dá para o farelo. A Argentina é a maior exportadora global de farelo e óleo de soja. A diferença é que nós temos um histórico recente. As últimas 3-4 safras da Argentina sofreram quebras consideráveis em função de adversidades climáticas bastante duras, e isso diminuiu a oferta de matéria-prima para a Argentina processar essa soja e entregar esses derivados ao mercado, e o Brasil naturalmente ocupou essa lacuna que foi deixada, portanto, pelos argentinos, por uma falta de condição de matéria-prima, né? Nós vimos a capacidade industrial argentina ficar bastante ociosa justamente em função desse cenário. E havia uma expectativa muito grande que a Argentina voltasse a pleno. Eu tenho falado muito sobre isso esse ano, essa expectativa de que pudesse haver esta volta dos derivados argentinos com mais força ao mercado internacional. Isso não deverá acontecer. A Argentina sofre uma nova redução do seu potencial produtivo. Eu acho que ainda não é possível falar em quebra na Argentina, embora uma onda de calor está prevista aí para os próximos dias. Vejamos qual vai ser o impacto disso. Inclusive, essas condições de clima adverso por aqui tem sido a América do Sul, eu digo Brasil, Argentina, Paraguai, principalmente, pensando nessa tríade de produção aqui na América do Sul. Nós sabemos que da América do Sul sai uma parte importante da oferta global de soja. Diante dessas adversidades climáticas, nós estamos falando de uma diminuição, portanto, mais uma vez, dessa oferta que vem daqui. De outro lado, com a diminuição das retenções, o farelo que a Argentina vai conseguir produzir, ele chega mais competitivo ao mercado. Então, deverá ser ampliada a oferta de farelo no mundo com essa diminuição das retenções na Argentina. Então, por isso, essa reação do mercado com mais de 2% de queda nesta sexta-feira, dia 24. Isso traz uma pressão para o óleo e traz uma pressão para o grão. A soja cai mais de 1%, acompanhando, portanto, essas quedas superiores a 2% no farelo. De novo, temos no outro ponto de equilíbrio do mercado, o clima adverso por aqui. Carla, mas ontem os preços subiram 10, 12 pontos. Verdade, hoje está realizando lucros, está devolvendo, até porque essa notícia chegou depois do fechamento do mercado. Então, tudo isso vai se ajustando. Soma-se a isso ao mercado de soja e derivados, isso se estende para grãos também, vai alcançar outros mercados naturalmente, o efeito Trump. Então, ainda precisamos entender como é que as políticas tarifárias do presidente americano vão vigorar, como é que ele vai olhar para a China, como é que ele vai olhar para o produtor americano para tomar as suas decisões e efetivá-las. Até este momento, o que se sabe é que nós deveremos ter uma tarifa adicional para os chineses na ordem de 10%, valendo a partir de 1º de fevereiro. Ele vai colocar em prática? É isso que nós teremos que observar daqui em diante. Mas fato é que nós estamos todos muito atentos ao efeito Trump sobre o mercado de commodities de uma forma geral, em especial os desdobramentos disso tudo aqui para o Brasil. Hoje, reforço, dia de olhar para essa baixa do farelo. Nesse momento, 2,5% de queda para o farelo no contrato março. Nós estamos falando de um valor, atualizei aqui para mostrar o último número para vocês, US$ 307,50 por tonelada curta. Para finalizar esse comentário, ontem, numa entrevista com o Fernando Pimentel, sócio-diretor da Agrométrica, e na minha entrevista anterior com o Mário Mariano, da Novo Rumo, e da AgroSoia, diretor comercial de ambas, os dois me disseram e alertaram para como o mercado interno, ou a demanda interna, o complexo industrial do Brasil, está mais competitivo ou está pagando melhor pela soja do que a exportação. Nesse momento, nós temos uma demanda considerável pela soja brasileira aqui dentro, porque há espaço para os nossos derivados no mercado externo, e isso movimentou então a indústria de forma tal que neste momento nós temos a indústria pagando melhor que a exportação, o que poderia trazer ali alguma. Inclusive, né, alguma oportunidade melhor de venda para o produtor que precisa fazer novos negócios nesse momento. Então, vale a pena estar de olho nessas informações e entender se essas informações se adequam a você também. 8 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Ainda falando de soja, preços e taxações. Aqui no Brasil, enquanto a Argentina está lutando para acabar com as retenções definitivamente, aqui no Brasil tem estados querendo taxar as exportações de soja, milho e também o boi gordo sentindo essa pressão. A gente está falando do estado do Pará. Ontem, no programa Realidades da Safra, que eu apresentei aqui na sequência do Bom Dia Agronegócio, eu entrevistei o presidente da APROSOJA Pará, o senhor Vanderlei Ataides, e ele falava justamente sobre essa possibilidade. Isso está previsto para valer a partir de 1º de março, né? A partir de março já pode haver uma tributação, uma taxa, quase umas, como as retenções são feitas na Argentina. Então, por saca de soja, por saca de milho, por arroba de boi gordo exportada pelo Estado paraense. É um projeto de lei aprovado pelo governador Helder Barbalho, na Assembleia Legislativa também, de taxar em R$ 4,32 por saca de soja, pouco mais de R$ 2 por saca de milho e R$ 10 por arroba de boi gordo no estado do Pará, a movimentação ali feita para exportação. Quando a gente olha para a soja paraense, nós estamos falando de mais de 95% da soja seguindo para exportação. Para o milho não é diferente, para a carne não é diferente. E veja você. O produtor no Pará, nesse momento, ele está vivendo extremos climáticos. Há regiões onde chove demais e ele não consegue, ao menos, concluir o plantio. E tem dificuldades para onde é possível fazer a colheita. Em outras, o excesso ou a falta das chuvas também limita o caminhar dos trabalhos de campo. O Pará é um estado enorme, sabido? Então, esses extremos climáticos estão preocupando. A produtividade está no limiar. Então, caso essas adversidades climáticas continuem, nós deveremos ver uma produtividade menor, o produtor já trabalhando alinhado com os custos de produção, podendo vir a ficar abaixo deles. E ainda tem que entregar R$ 4,32 para o Estado. Mas para onde nós vamos? Para onde nós vamos? E não pensem vocês que é só no Pará. Não, no Maranhão tem um projeto de lei semelhante. Vai taxar em cerca de 1,8% sobre o valor da nota fiscal o produtor do Maranhão. Tocantins e Piauí estão no mesmo caminho. Por conta disso, as APROSOJAS já estão alinhadas. Inclusive, ontem eu ouvi o presidente da APROSOJA Pará, colhi informações com a APROSOJA Maranhão e ouvi também o presidente da APROSOJA Brasil, o senhor Maurício Buffon, para nós entendermos, portanto, que caminho isso vai tomar. Já está na justiça. No Pará, nos próximos dias 25 e 30 de janeiro, reuniões serão feitas para tentar, de forma amigável, uma conciliação e tentar reverter essa taxação, essa situação que se impõe para o produtor paraense. Então, esse é o cronograma no Pará. Reuniões dia 25, reuniões dia 30, para tentar reverter a situação. Não deu certo? Vamos então tentar pelas vias legais, disse o seu Vanderlei Ataides, pelos meios judiciais. Estamos tentando reverter. Se não der, a gente vai ter que partir para essa ação na justiça. E conversando com o senhor Maurício Buffon, que é presidente da APROSOJA Brasil, ele me disse: Carla, nós já estamos sim alinhados com todas as APROSOJAS, e ele também me deu essa informação do Tocantins e do Piauí, que estão sentindo, então já tem uma ação encaminhada na justiça, porque é inconstitucional o que está acontecendo. Ao mesmo tempo em que o governo brasileiro está tentando baratear a comida, ele quer taxar justamente o produtor rural? Mas não é possível. Mas não faz o menor sentido. Mas acontece, porque aqui é o Brasil. Então isso vai acontecer. Então nós vemos a Argentina tentando eliminar as retenções e a gente aqui agora tendo que brigar para não colocarem R$ 4,32. Isso é muito. Só para finalizar, esse comentário, eu quero trazer aqui uma fala do seu Vanderlei que eu acho muito importante para a gente continuar a reflexão. Ele diz assim, ó: está muito escuro para nós, não temos condições de ter mais um imposto na atividade no campo. Estamos passando um momento bastante difícil e agora mais isso. E isso está trancando a comercialização. Ninguém coloca preço na soja aqui na nossa região. E os que têm preços já estão descontando esses valores. Ele complementa: essa lei, ela foi aprovada no apagar das luzes, na virada do ano, sem ser discutida com os principais envolvidos. Agora estamos aguardando para saber se teremos alguma reviravolta nesse decreto, nessa lei já aprovada pelos deputados, porque se não houver, teremos esse desconto ao produtor e será impossível arcar com isso neste momento. Não há margem para o produtor pagar. E por que também isso precisa ser discutido? Quando nós falamos do setor produtivo num estado como o Pará, por exemplo, embora muito eficiente, ele está se consolidando, ele está se construindo. A região Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, é uma agricultura recente, é uma agricultura jovem, é um setor produtivo jovem. Se a gente olha para o Mato Grosso, onde o produtor tem que pagar o FETAB, e nós poderíamos discutir o papel do FETAB, poderíamos discutir a taxa do agro no Goiás, tudo isso é discutível. Agora, não dá para trazer numa mesma base de comparação o setor produtivo do estado do Pará e o setor produtivo do estado do Maranhão. Palavras também do senhor Vanderlei Ataídes. Então, é preciso entender como é que essa discussão vai correr. Usar como base de comparação não dá, olhando para os outros estados, como os estados do Centro-Oeste, por exemplo. 8 horas e 22 minutos. Essa notícia também está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas na íntegra completa. Um adendo: as secretarias de Agricultura e Fazenda dos dois estados, Maranhão e Pará, foram procuradas pela nossa equipe de reportagem, pelo nosso jornalismo. Não tivemos resposta até esta edição do Bom Dia Agronegócio e até o fechamento dessa notícia no dia de ontem, quinta-feira, 23 de janeiro. 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Eduardo nos pergunta assim: a China recusou a compra de soja devido ao excesso de agrotóxicos. Daria para esclarecer essa questão? Eduardo, vou rapidamente, embora vou sair aqui um pouquinho do protocolo, mas acho importante a gente responder essa questão. É o seguinte: nós temos, é natural que de tempos em tempos, os nossos clientes, e isso vale para nós também como cliente, olhando para origens fornecedoras nossas, quando a gente importa algum produto, de fazer essas inspeções de tempos em tempos, trazer esses questionamentos. Então, 5 unidades de 5 empresas que foram já notificadas, enfim, somente estas unidades não poderão embarcar a soja para a China. Mas não se trata da soja do Brasil. Então, são ali questões sanitárias, né? Questões, enfim, bastante técnicas, alguma coisa de contaminação, mas nada muito grave. Então, já já esses embarques deverão ser retomados. Não foi algo, inclusive, que mexeu com o mercado. Se nós tivéssemos ali uma suspensão que preocupasse, né, sendo o Brasil o maior exportador global de soja, nós teríamos uma reação no mercado muito mais agressiva, o que não aconteceu. Então, o que se deu? Foi detectada ali uma contaminação em 5 unidades de 5 empresas aqui no Brasil, mas todas as informações, todos os ajustes estão sendo feitos por essas empresas. Todas as informações em relação ao que está acontecendo, então logo isso seja resolvido, estão sendo repassadas às autoridades chinesas pertinentes a essa situação, e isso deverá ser, como eu disse, tão logo seja possível retomado. Então não deve ter grande impacto não na nossa, no nosso volume de soja exportado. Não é algo que vai trazer mais desdobramentos. Obrigada pela sua pergunta. É muito importante que a gente continue a falar sobre isso. Ontem a gente deu essa notícia aqui no Bom Dia Agronegócio, né, os desdobramentos, porque a notícia já é de quarta-feira. Demos ela, tão logo foi informado, demos aqui no Notícias Agrícolas. Então, é importante. Obrigada pela sua pergunta, para a gente continuar tratando desses desdobramentos, né, e vocês poderem entender de fato o que está acontecendo, sendo feito pelas nossas autoridades e também pelas autoridades chinesas. Bom, na nossa quarta manchete desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, eu quero falar um pouquinho sobre essa condição das medidas que o governo quer adotar para reduzir o preço dos alimentos. É muito importante, claro, que o governo tenha um entendimento de como é que a comida chega para o seu povo, óbvio. Mas ontem eu fiz uma entrevista com o cientista político Christian Lubauer, é um dos mais respeitados cientistas políticos deste país, estudioso do agronegócio, professor Christian. Então, é muito importante que nós possamos entender que é um desastre anunciado. Palavras do próprio professor Lubauer. É um desastre anunciado o governo tentar interferir para mexer no preço dos alimentos, certo? Então, nós estamos falando de um problema estrutural, a gente está falando de um problema de renda, a gente não tem problema de oferta, né, de alimentos no Brasil, então é um problema muito mais amplo, mas a narrativa, a retórica, ela pesa. Então, primeiro, como é que foi a linha do tempo disso tudo? Rui Costa, no programa Bom Dia Ministro, do próprio governo, disse que estavam sendo tratado um conjunto de intervenções para baixar o preço dos alimentos. A palavra intervenção, ela tem um peso muito grande, e isso é de tentativa artificial de baixar o preço e, portanto, de baixar a inflação. Não funciona, o professor Lubauer explicou. Desastre anunciado. O que, que vem na sequência? O governo e o ministro se retratando, dizendo: não, eu não quis dizer intervenções, eu quis dizer medidas, é um conjunto de medidas. Mas há uma dificuldade para isso, porque existe a lei máxima do mercado, que é a lei de oferta e procura. Então, neste momento, nós temos ali um desabastecimento ou algo nesse sentido? Não, mas o governo quer, também porque o preço da comida está completamente conectado com a sua popularidade, né? A inflação é um reflexo da popularidade do governo, ou a popularidade do governo é um reflexo da inflação. Frente a isso, o governo vai continuar tentando fazer essas intervenções. Inclusive, hoje, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, né, o Sr. Galassi, ele esteve deu uma entrevista à Jovem Pan e ele falava sobre isso. É possível baixarmos os preços? Sim, mas é um processo, né? Porque é uma economia de livre mercado, enfim. Então, existe espaço para isso. Mas o governo vai ter certa dificuldade. E é manchete, inclusive, do Valor Econômico a mesma coisa. Governo tem dificuldade, do Globo Rural, melhor dizendo, governo tem dificuldades para criar medidas que reduzam o preço dos alimentos. Vai acontecer, é difícil, não é assim. Né, não é na canetada ou de forma artificial, é muito grave. O governo federal tem encontrado dificuldades na formulação de medidas para tentar baratear os preços da comida que vai para a mesa dos brasileiros. Sem espaço fiscal para aumentar gastos públicos e consciente do estrago que ações mais intervencionistas poderiam causar no mercado, as medidas governamentais em gestão para atacar a inflação dos alimentos podem não ter efeito de curto prazo, como pretende o presidente Lula. Abre aspas para uma fonte graduada do Ministério da Agricultura que diz: não existe mágica nem coelho para tirar da cartola. Não temos como fazer medidas do dia para a noite com efeito repentino. Somos uma economia de mercado. Acabei de dizer isso. A pasta participa das discussões e deve apresentar propostas com potencial de gerar efeito a médio prazo nos preços, segundo essa fonte ouvida pela Globo Rural, sem detalhar as sugestões que estão em gênese. Ela admitiu, no entanto, a preocupação com os custos de produção e principalmente com os altos juros cobrados nos financiamentos rurais atualmente, movimento intensificado pela escalada da Selic e a aversão ao risco do sistema financeiro após impactos do clima na produção e no bolso dos agricultores recentemente. Ok, temos que olhar para o preço dos alimentos, temos que olhar para o impacto da oferta, que foi menor com um recuo nas safras, enfim, sim, né? A gente já está vendo uma oferta ajustada de café, por exemplo, então os preços do café subiram bastante, nós temos a questão do dólar, nós temos todas essas questões, isso é verdade. Só que, de outro lado, nós temos um governo que precisa promover um ajuste fiscal o quanto antes, e isso não tem sido feito, também explicado em detalhes pelo professor Christian Lubauer em entrevista ao Notícias Agrícolas nessa quinta-feira. Nós olhamos para isso com muita atenção, porque são medidas heterodoxas que o governo quer tomar, arbitrárias e que não vão ter efeito. Então, precisa ajustar o fiscal para controlar a inflação. Isso vai acontecer? Não. Isso vai ser dito? Não. A população vai continuar achando que porque quebrou a safra de soja ou porque quebrou a safra de café e tão somente por isso que os preços da comida estão altos. Fora os problemas estruturais do Brasil de renda, e eu não estou falando de distribuição de renda, eu estou falando de geração de empregos, para que nós possamos aumentar a renda do brasileiro num ambiente favorável de investimentos para o empreendedor, para o empresário. E não só investimentos ou uma reação especulativa do mercado em cima do Brasil por conta de termos uns juros altos. Nós estamos falando da necessidade de investimentos diretos que vão gerar empregos, que vão empregar os brasileiros, eles vão ampliar a sua renda e eles vão conseguir acompanhar esta economia de livre mercado. A inflação é resultado de uma dificuldade desse reajuste fiscal que não vem por parte do governo federal. E é por isso que essas medidas não têm efeito no curto prazo. Então, o senhor presidente vai ter que fazer, em algum momento ele vai ter que dar uma cartada no senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e falar, ó, já deu, vamos ter que cortar aqui as nossas contas em algum lugar. Como é que isso vai acontecer? Problema deles, eles são pagos para resolver essa situação. Nós precisamos continuar noticiando e ampliando o alcance da informação. Isso é fundamental. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quinta manchete de hoje. Aliás, eu vou deixar aqui também, pedir para a nossa equipe deixar no chat, essa entrevista do professor Lobauer, que é fundamental. Ele fala sobre uma agenda do empobrecimento do brasileiro. Vejam como é grave isso. É um problema estrutural e precisa ser revisto o quanto antes. Aí, terminando o Bom Dia Agronegócio, quando vocês tiverem tempo, dá para baixar e ouvir como uma espécie de podcast, quando você tiver um tempo, fique à vontade, mas ouça com atenção o que diz o professor Lobauer, o link vai aparecer aqui no chat para vocês acompanharem. Pois bem, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre o discurso de Trump lá no Fórum Econômico Mundial na Suíça, em Davos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu durante o Fórum Econômico Mundial para que a taxa de juros seja reduzida imediatamente, sugerindo que outras nações adotem a mesma postura. Vejam, eu acabei de falar sobre isso aqui sobre o Brasil. Ele argumentou que essa ação seria benéfica após a queda nos preços do petróleo e pediu à Arábia Saudita e à OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, que também diminuíssem os custos do petróleo, acreditando que isso poderia contribuir para a resolução do conflito, inclusive na Ucrânia. Em seu discurso, Trump não poupou críticas ao ex-presidente Joe Biden e às políticas que prevalecem em Davos. Ele se comprometeu a combater a inflação por meio de medidas como tarifas, desregulamentação e cortes de impostos. O presidente destacou que os Estados Unidos possuem a maior reserva de petróleo e gás do mundo, o que, segundo ele, poderia impulsionar o país a se tornar uma potência na indústria manufatureira. Durante o evento, Trump fez declarações polêmicas, incluindo acusações direcionadas a instituições financeiras como o Bank of America e o JP Morgan Chase, alegando que essas empresas não prestavam serviços a conservadores, embora não tenham apresentado provas para garantir essas afirmações. As instituições financeiras rapidamente e naturalmente refutaram as alegações feitas pelo presidente. Além disso, Trump expressou sua intenção de eliminar os programas de diversidade do governo dos Estados Unidos. Aliás, já assinou esse decreto, né, as woke policies, como são chamadas nos Estados Unidos, além de pressionar o setor privado a seguir nesta mesma linha. Donald Trump não surpreende em nada, condizente com a sua campanha, condizente com o seu discurso de posse no Fórum Econômico, Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça. 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. As vendas casadas no agronegócio, elas têm um impacto grande na vida do produtor, quando ele vai acessar o crédito. Esse é o assunto do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nessa quinta-feira. Para nos ajudar a entender o que está acontecendo, e tem uma ação grande sendo movida pela ABD Agro, que é a Associação Brasileira em Defesa do Agronegócio, nós recebemos o seu presidente, o senhor Rafael Barra, nesta manhã de quinta-feira, de sexta-feira, aqui no Bom Dia Agronegócio, para justamente entender o que está acontecendo, o que promoveu, né, essa iniciativa da ABD Agro. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Nós também desse lado de cá, Rafael. Rafael, por favor, vamos primeiro contextualizar para a nossa audiência o que está havendo e por que essa ação está sendo movida. Nós estamos falando dos impactos da venda casada e do crédito que, por muitas vezes, para o produtor, ele vem de fato cheio de penduricalhos e ele vem com uma dificuldade de acesso bastante grande, além de ser custoso, né, para o produtor. É sabido, o produtor relata isso aqui no Notícias Agrícolas. Como é que esse contexto se deu para que essa ação, ou para que isso culminasse nessa ação, Rafael?
Vocês bem se lembram, desde o início da nossa associação, o empenho e o trabalho que vem sendo realizado desde lá. Então, a linha cronológica de 2022, Taxa do Agro, Estado de Goiás, nós fomos para a Assembleia com mais 300 ou 500 produtores ao vivo, brigar ali por aquele anseio de tentar, de alguma forma, barrar a Taxa do Agro. Infelizmente, fomos consumidos pelo governo. Montamos, então, a Associação Brasileira de Defesa ao Agronegócio, e lá para cá nós ficamos o período que a lei manda, são 12 meses sem ação, né, legítima, judicial principalmente. E nesse período, em vez de ficar quieto e parado, nós ficamos estudando e trabalhando, né, e montamos de fato a maior ação da história do Brasil, através de denúncias, do produtor rural. E todos os relatos, documentos, são mais de 10 mil documentos na nossa ação, uma ação robusta, corroborada inclusive com ex-gerentes, ex-funcionários do Banco do Brasil, onde demonstram claramente a venda casada dos produtos bancários ali ao produtor. Ou seja, todas as vezes que você vai ao banco pedir ali um empréstimo, um custeio, enfim, um investimento, o gerente ele te assedia, te constrange, te coage, muitas das vezes. E se você não cede, seu crédito ele é cortado. Isso acontece diariamente em todo o Brasil. É sabido isso. Porém, muitas das vezes a instituição tampa o sol com a peneira. Não, é isso que acontece. É uma prática criminosa, nós não fazemos. Mas na prática acontece, lá na ponta, lá na agência. Então, primeira coisa de tudo, o banco ele tem que ter a humildade de reconhecer o seu erro. O produtor rural ele não pode ser feito de palhaço mais uma vez. Acontece e nós temos aí milhares de denúncias. Inclusive, após a divulgação do vídeo da ação, outras milhares de denúncias vieram à tona, inclusive publicamente nos próprios comentários. Então, é só ler. Né? Não tem como se fazer de besta nessa situação. O produtor já é tão coagido no Brasil, tão surrupiado, e nesse momento de crise, mais uma vez, nós vemos aí acompanhando todo esse período aí de seca ano passado, dólar em alta, commodities em baixa, e mais uma vez o banco, em vez de ajudar, né, ele vem ali tentar subtrair mais um pouco na linha final do crédito. Isso é o detalhe importante que nós temos que deixar bem claro. Esse valor descontado, ele é descontado na cabeça do crédito, ou seja, um crédito de 100 mil, você vai colocar lá de 5 a 20% de produtos bancários de venda casada. Então você já cai ali para 80, 80, 90, que seja. Nisso, você vai continuar pagando juros sobre o montante total. E muitas das vezes você nem usa esse produto que foi te obrigado a comprar, né? Então, esse problema o produtor tem e tem há décadas. Na década de 90, inclusive, houve uma CPI no Congresso sobre isso, porém o lobby dos bancos e também dos políticos à época conseguiu que fosse arquivado. E foi deixado claro no relatório final. É um dos grandes motivos da crise do agronegócio na década de 90. Hoje, então, trouxemos novamente à tona esse assunto, porém agora com a robusta ação. Valor total de 841 bilhões de reais, deixando claro o rombo que isso traz, o prejuízo que isso traz a quem produz nesse país. E mais uma vez, a inépcia, a falta de agir de quem poderia ter agido há muitos anos, né? Muitos aí bradam em nome do agro e nada fizeram. Ficaram quietinhos, acovardados mais uma vez pela pressão dos bancos e do poder econômico.
Bom, Rafael, como é que uma ação dessa proporção, dessa magnitude, ela é construída, né? Nós estamos falando de produtores, eu imagino, do Brasil inteiro. Nós estamos falando de, você citou 10 mil documentos. Como é que se constrói uma ação dessa? Porque nós estamos aqui vendo, né, como é que essas exigências estão postas. Então, por exemplo, nós estamos falando de 360 bilhões de reais como repetição do indébito em dobro, 150 bilhões para compensar os danos morais individuais sofridos pelos produtores rurais, mais 179 bilhões em dano social, 50 bilhões em danos morais coletivos, mais de 70 bilhões pela inversão da cláusula penal, penalizando o banco por suas práticas abusivas, ao invés de penalizar os produtores. Como é que se constrói? Como é que foi o caminho para a construção dessa ação gigante?
Como eu te falei, nós ficamos aí por longos 12 meses debruçados, equipe completa, tanto da BD Agro quanto do nosso jurídico, escritório João Domingos, com a referência, estado de Goiás, no Centro-Oeste, é, focados exclusivamente na produção de provas e contextualização disso, materialização disso, nas petições. Então, observando ali a nossa petição inicial, você vê na parte de pedidos que, para estancar o sangramento, o nosso pedido liminar à Justiça, ele não tem custo, ele é de graça. Porém, até agora não foi atendido porque o juiz competente pediu para escutar o banco. E com razão, uma ação desse volume, dessa magnitude, tem que ser tomado toda a cautela. Qual é esse pedido? Simplesmente para que cesse a prática criminosa. Não ocorra mais daqui para frente a venda casada no crédito rural. Ou seja, que estanque esse sangramento e o produtor possa respirar aliviado. Se ele for pegar, tomar ali de empréstimo 100 mil reais, 1 milhão, 10 ou 100 milhões, não importa o tamanho, que de fato ele pegue lá e não em produtos financeiros ofertados pelo próprio banco. E que mais, na maioria das vezes, é da própria instituição, como no caso do Banco do Brasil. A maioria dos produtos ali de seguros, de consórcios, de cartas, são de empresas ligadas ao próprio banco. Ou seja, o rombo ele fica ainda maior. Por quê? Porque o custo do banco sobre esse produto é muito menor e a margem de lucro exorbitante. Estamos falando, por exemplo, de uma carta de capitalização onde a securitizadora é o próprio banco. Ora, você não dá sequer a oportunidade de escolha ao seu cliente bancário. Isso é um completo absurdo, né? Então, ao nosso ver, quer oferta de produtos, sem problema nenhum, mas dê escolha. Quem deve escolher é o cliente. Você, olha, nós temos aqui produtos nessa linha, nessa linha, nessa linha. Você tem interesse de fazer algum deles? Te interessa um seguro, que seja do carro, da máquina, de vida? Não tem problema. Mas dê a escolha e não obrigue. Então, essa é a materialização da venda casada. É quando você simplesmente obriga ou coage a pessoa a aceitar determinado produto ou serviço, ou senão há a negativa do crédito, que é o que mais acontece. Fala, não, eu não quero, não posso comprar isso porque eu preciso do dinheiro. Olha, então o seu score abaixou, sua ficha caiu, você está, desaprovado, enfim. Isso acontece todos os dias. E o que mais chama atenção, nos próprios comentários ali dos vídeos que viralizaram essa semana na internet e as denúncias que chegam, é que essa prática não está limitada ao rural, né? Ela está em todos os esteios da sociedade, seja ele comercial, pessoa jurídica, pessoa física, enfim. Todas as vezes que o cidadão vai à instituição financeira buscar esse crédito, ele é coagido, ele é instigado ali a aceitar esse constrangimento. E isso é legal. E é isso que nós queremos barrar e parar daqui em diante.
Rafael, enquanto nós estamos aqui ouvindo o senhor, a nossa audiência vai participando. E o José Natal, por exemplo, ele diz: parabéns, Rafael, que é certo, e a direito que for tem que ser praticado. O pessoal do portal GHF, bom dia, Carla, bom dia, Rafael. Esse assunto é tão antigo, é verdade, né, Rafael? A gente já fala sobre isso há muitos anos. E ele vai mais além.
Sim.
Ó, nos anos 80, trabalhamos na carteira de crédito rural e essa prática era rotineira. O produtor rural ficava sempre na, entre aspas, né? Está aqui o comentário do pessoal do portal GHF. Boa decisão do gerente. Entre aspas. O Márcio Eno, ele traz um comentário importante também. Isso sem contar a prática comum do consórcio. O pessoal da família Burgel. Bom dia, quanto a sinistro, eles negam para o agricultor. Então, de fato, muitas vezes, me parece, pelo que o senhor está nos relatando por aqui, que o produtor acaba adquirindo coisas que ele não tem nem conhecimento, né?
Além de não ter conhecimento, ele nem usa, porque na prática eles negam. Como a família Burgel, bem disse, a maioria dos relatos que nós temos da questão de seguro é que no sinistro eles dão um jeito de negar. E aí vem mais um escândalo. Por quê? Porque a estrutura de seguro hoje no Brasil ela é muito complexa. Quando você vai contratar ali um seguro, assim como qualquer produto bancário, você faz um contrato de adesão, que por si só ele já é ilegal, porque você não tem a oportunidade de fazer qualquer mudança ou alteração, você simplesmente adere àquilo ali. Então, pela lei, já teria um problema nesse sentido. Agora, quando a gente vai para o sinistro em si, vai ser outro problema, outra caixa preta. Por quê? Porque eles declaram que simplesmente você descumpriu alguma cláusula. Quando você vai ver, Você olha, mas faz parte da atividade. Ah, porque você colocou a máquina em risco. Olha, obviamente, só da máquina estar a céu aberto, dentro de uma propriedade, fazendo essa colheita ou seu plantio, ela está correndo risco. Como é que deve ser então? Ela deve estar pendurada num pedestal? Isso é um absurdo. Então, voltando mais, inclusive, na questão do consórcio, muitos relatos que o consórcio, o valor total da carta, ele chega às vezes a 30, 40, 50% do crédito contratado. Tivemos um relato do Rio Grande do Sul, onde o produtor, pequeno produtor, inclusive, conseguiu 100 mil reais, fez uma carta de 64 mil reais. É um completo um absurdo. Como que ele está pegando um crédito de 100 mil para tocar uma lavoura, uma pequena propriedade, gente? Nós estamos falando. Para muitos que nos assistem aqui, cara, 100 mil pode não fazer diferença alguma. Mas para o pequeno produtor que vive diariamente da lavoura, do roçado, do gado de leite, é muito dinheiro. E aí você contrata ali um crédito de 64 mil de um consórcio, tem que pagar ali as parcelas, não sabe às vezes nem como vai pagar, né? E às vezes demora ali anos para ser contemplado. Porque esse é o consórcio, você não sabe o dia que vai ser contemplado, né? Pode ser no primeiro mês ou pode ser no último. E aí com esses prazos há mais de 100 meses, como é que você vai fazer no curto prazo? Você tem que desembolsar para pagar. Então é co contra isso, é contra essa prática abusiva e criminosa que nós estamos brigando. E sem dúvida nenhuma, é um marco importantíssimo para o Brasil que produz. Porque se nós não nos unirmos, eu falo isso há meses, há anos, você bem lembra, todas as vezes que nos acompanhou aqui, nos nossos eventos, no nosso congresso, eu sempre falo, o produtor rural ele tem que se unir. Infelizmente, hoje nós estamos desunidos. Porém, se não houver essa união, nós não vamos conseguir vencer o sistema. O sistema tem todos os tentáculos ali enraizados, tanto na parte bancária, tanto na parte política, tanto na parte comercial, está em todos os lugares. Essa prática, ela está enraizada. Se nós não nos unirmos, nós vamos perder mais essa batalha. E daqui uns dias a guerra. Aí nós podemos fechar o Brasil, vamos entregar para os índios, entregar para quem quer que seja. Porque sem o agro, não existe Brasil. Fique claro isso.
Rafael, o nosso tempo está bastante ajustado, mas eu vou ainda ver se o senhor consegue me responder em um minutinho o que que acontece desse ponto para frente. Nós estaremos juntos em outras oportunidades para ir acompanhando essa ação, mas infelizmente, pelo nosso tempo, eu queria saber se o senhor consegue me explicar em um minutinho o que acontece a partir de agora. Qual o próximo passo?
A partir de agora, essa ação ela vai correr o trâmite normal de uma ação civil pública. No momento oportuno que houver o julgamento, nós estaremos aqui novamente divulgando esse resultado. Que Deus nos abençoe, que seja positivo em favor do agro. E vamos até as últimas instâncias, que seja ela até o Supremo Tribunal Federal, sem problema algum. A briga é grande, nós estamos preparados e seguramente cobertos de razão. Ao final dessa ação, quando der, não tem problema nenhum, isso não é rápido, tá? Que fique bem claro, essa ação vai demorar anos, se não décadas, dependendo do lobby que eles fizerem lá. No final dela, havendo um julgamento procedente do nosso pedido de restituição desse pagamento que foi feito ilegalmente, nós vamos ter ali, precisar da adesão de todos os produtores que foram lesados nos últimos 10 anos, ou seja, ingressamos com ela em 2024, então 2014 a 24, que operaram o crédito rural, para que faça ali a execução de sentença no momento oportuno. Ou seja, vai levantar ali qual foi o seu prejuízo pelos seus contratos, o juiz já despacha sem observar o mérito, você vai só cumprir a sentença. Isso é um avanço muito grande e é por isso que a entidade de classe serve, né? Para de fato agir na coletividade. Nessa ação exclusiva, cara, deixando claro, a BDAgro ela agiu em nome de todos os produtores rurais do Brasil, tá? Não só os filiados, que é o que mais acontece. Existe essa casta, né, das associações querendo agir só para o próprio umbigo. BDAgro não. Ela veio de fato para agir em nome da coletividade. Então, essa ação foi proposta em nome de todos os produtores rurais do Brasil que tiveram ali algum prejuízo nessa prática de venda casada no crédito rural dos últimos 10 anos.
Bom, Rafael, eu quero muito lhe agradecer e manter as portas do Notícias Agrícolas abertas para o senhor, para a BD Agro, para a gente continuar acompanhando todo esse processo juntos e dando respostas, portanto, aos produtores. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Um ótimo final de semana para o senhor e muito trabalho, bom trabalho para vocês. Que tudo corra da melhor forma possível. Obrigada, Rafael.
Eu agradeço sempre o espaço, o carinho de vocês e deixo claro, semana que vem nós Possivelmente estaremos aqui novamente. O governo do Pará instituiu a taxa do agro do estado do Pará, a mesma que fizeram aqui no estado de Goiás e a mesma que já existe no Mato Grosso há 24 anos.
A gente vai falar sobre isso com certeza com o senhor. Vamos tratar desse assunto. Obrigada, Rafael. Boa sexta-feira
Obrigado.
para você.
Para vocês.
Bom, eu quero muito agradecer por todos os comentários que nós recebemos aqui e como o Rafael falou, décadas pode durar essa ação, mas o importante é dar o primeiro passo. E claro que nós vamos ouvir as demais partes envolvidas e entender como é que essa ação vai correr a partir desse ponto. 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu lhes agradeço pela confiança no nosso trabalho por mais uma semana juntos aqui no Bom Dia Agronegócio, pela sua audiência. A programação da TV Notícias Agrícolas continua na sequência. Tenho realidades das safras para você de volta com o Guilherme Dorigatti. Chegou do Goiás com informações importantes para dividir com vocês. Na sequência, acompanhe, portanto, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.